Para você que está acompanhando a programação da Rádio Vermelho, eu agradeço a sua companhia. Quem fala com você é Joane Mota. Está começando mais uma edição do programa Ideias e Debates. Um tema, duas pessoas, uma discussão.
Ideias e Debates. Um tema, duas pessoas, uma discussão.
Em nossos estúdios está Luiz Manfredini, que é coordenador do Departamento Estadual de Quadros do Paraná, que vai falar sobre o lançamento do seu último livro, Memória de Neblina, e sobre a importância da formação de quadros para o Partido Comunista do Brasil. Manfredini, seja bem-vindo à Rádio Vermelho.
Agradeço a ocasião de falar aos nossos companheiros e amigos pela Rádio Vermelho.
Bom, Manfredini, eu quero que de início você fale sobre o seu livro, né, que foi lançado esse ano. De certo, deve ter sido uma produção longa, por ser um romance. E aí são duas questões. Por que um romance? Onde você foi buscar inspiração para escrever Memória de Neblina?
O título é um pouco enganoso porque dá a impressão que são as minhas memórias, e não são as minhas memórias. São as memórias de um certo tempo, de jovens de um certo tempo, que obviamente eu vivi. Né? É um romance que trata de jovens dos anos 60, quando houve o golpe militar de 64 e atingiu em cheio esses jovens que tinham na época 16, 17, 18 anos, que se preparavam para participar da construção de um país que eles imaginavam mais justo, mais democrático, mais soberano, e foram interrompidos nesses sonhos pelo golpe militar e se insurgem contra o golpe militar. Então o livro trata justamente da formação desses jovens e das suas lutas contra o regime militar, contra a ditadura, e obviamente as consequências que isso teve para a vida de cada um. Em síntese, é o livro. A inspiração é porque, na verdade, foi um período muito importante da vida política do país. E como eu participei, claro que para mim tem uma dimensão muito maior. Né? O livro tem traços autobiográficos, evidentemente, porque toda a literatura ela tem traços autobiográficos do seu autor. O autor escreve sobre o que ele viveu, sobre o que lhe contaram que outros viveram e sobre o que ele viu outros viverem. Esses são mais ou menos os ingredientes, não é isso? Então sempre tem elementos, né? Mas não é uma autobiografia, é um livro sobre esta geração que até hoje desperta curiosidades.
Para você que está nos acompanhando, você está ouvindo o programa Ideias e Debates, que hoje discute cultura, literatura e quadros no Partido Comunista do Brasil. Nosso convidado de hoje é Luiz Manfredini, que fala sobre o seu livro, Memória de Neblina, e sobre as contribuições dos comunistas para a história do nosso país. Bom, Manfredini, você falou aí sobre a importância da cultura, a cultura que retrata a vivência das pessoas. De fato, a cultura, ela retrata muita coisa. E no período da ditadura militar, um período tão obscuro da nossa história, a cultura foi usada como ferramenta política. A música, as artes, a própria arquitetura em si. Hoje, esse movimento ainda acontece ou aconteceu mais naquele momento? E como é que a gente pode entender essa confluência entre cultura, literatura e política, né? Que é tão importante a política para nosso desenvolvimento?
Veja, aí é preciso que haja uma distinção. A produção artística, ela, seja literatura, seja música, etc. e tal, não pode ser confundida com propaganda, senão ela vira um panfleto. Esse é um problema complicado. Mas ela não está desligada da sua época. Então, nos anos 60, no início dos anos 60, antes mesmo do golpe militar, havia um grande movimento cultural, capitaneado, inclusive, pela União Nacional dos Estudantes, cujo presidente, nosso companheiro Aldo Arantes, criaram um chamado Centro Popular de Cultura, CPC, do qual participavam as pessoas que nos anos seguintes vieram ser os grandes artistas, Jean-Francisco Guarnieri, por exemplo, né, Augusto Boal, Carlinhos Lira, etc. e tal. E que fazia o quê? Aquele movimento que articulava as lutas políticas com o movimento da cultura dos demais intelectuais. Procurava fazer uma produção que refletisse o seu país, né? Refletisse artisticamente o seu país, Brasil, e qual a perspectiva que aquele pessoal imaginava para o país. E que foram, então, cortados em 64. Mas a cultura sempre continuou fazendo. Ela tem esse elemento, acho eu, de certa medida revolucionário, no sentido de ir tentando buscar as aflições de uma época, as contradições, as soluções, as variadas soluções que se apresentam para resolver os impasses históricos de um país. Ela está sempre ligada. Claro que ela faz, em relação a isso, uma formulação artística. Nesse sentido, ela não é um panfleto, mas é uma literatura, a literatura de um... Mesmo, às vezes, a literatura mais intimista, Ela está ligada a uma época, às suas contradições e a uma certa perspectiva de solução dessas contradições. Nesse sentido, é uma coisa essencial. Não tem país sem cultura. Não tem evolução humana sem cultura, numa acepção mais ampla.
Manfredini, há quem diga que a década de 60 e 70 se produziu mais cultura e de melhor qualidade do que nesses tempos mais democráticos, onde a liberdade e a internet potencializa a possibilidade de se produzir, de se criar. O que mudou? Por que achar que numa época onde se havia mais repressão, se produzia muito mais do que numa época que se tem liberdade e que você pode produzir? Quais são as nuances que estão em jogo nessa dicotomia que muitos teóricos propagam no interior das academias e nos debates afora?
Eu acho que hoje a gente vive uma coisa diabólica, que é a tal da cultura de mercado. Na literatura, nas artes plásticas, no cinema, o mercado é dirigindo muito a produção artística. Ela estava, eu acho que nos anos 60, para ficar numa década específica, não estava ligada ao mercado. Então, você tinha livros, você tinha, enfim, filmes, teatro, essa coisa toda, decorrente de um determinado processo cultural, livre dessas injunções de ser ou não ser uma mercadoria vendável. Hoje é isso. Você tem excelentes escritores absolutamente ocultos, que ninguém conhece, e você tem uma enxurrada de mediocridade porque são produzidos para vender e dar lucro às editoras. Isso, lamentavelmente, é o que está na nossa época, né? Essa questão de tudo ser uma mercadoria. Isso vulgarizou e rebaixou muito o papel das artes, né? Não quer dizer que não haja. Aquele sentido que eu falei agora há pouco da arte, ele continua. Mas você tem uma enxurrada de lixo cultural, né? Voltado para um mercado de uma sociedade que a gente tem que admitir foi muito massacrada, tanto pela ditadura quanto pelo período neoliberal, sobretudo dos anos 90. Então hoje há uma certa... É um pouco pesado dizer que a cidade emburreceu, a sociedade emburreceu. Mas eu acho que nós estamos num nível... Quer dizer, um dos desafios do Brasil que eu acho hoje é justamente programas que nós vemos, inclusive patrocinados hoje, tanto pelo governo Lula quanto pela Dilma, de investimento pesado na educação, na popularização da cultura, de modo que você possa criar uma demanda que não seja para este lixo cultural. E é uma coisa interessante, você veja como é que é. Quando, se não me engano, em relação aos pontos de cultura, na gestão do Lula, do Gilberto Gil, houve uma grande reação dos grandes luminares da cultura, porque deixaram de receber aquelas popudas verbas para fazer o seu espetáculo, que tinham valor, evidentemente, mas reagiram contra esta divisão do bolo do dinheiro cultural com iniciativas que disseminassem a cultura entre o povo. É interessante essa posição conservadora, né?
Você falou aí na cultura e das políticas, né? Recentemente, o Partido Comunista ele realizou um encontro de cultura. Ele reuniu mais de 17 estados. Militantes do nosso partido vieram participar e discutir propostas que formulassem um plano de ação para este ano, que é um ano eleitoral, para que a cultura entre no plano dos candidatos como um vetor de desenvolvimento, intrinsecamente atrelado à educação. O Partido Comunista do Brasil também estava aí construindo essas políticas, como você citou, os pontos de cultura. Existiam quadros do partido nesse momento, claro, lá no Ministério, fazendo esses projetos. Como é que você vê o PCdoB ter essa preocupação?
Desde que nasceu em 22, o Partido Comunista sempre esteve à frente dos movimentos culturais. Porque, numa perspectiva de transformação da sociedade, a cultura joga um peso fundamental. Uma das grandes aquisições das primeiras experiências socialistas foi acabar com o analfabetismo, disseminar a educação para todos, e não apenas uma educação básica, mas uma educação de nível médio e superior também, fomentar o desenvolvimento da cultura para preparar a sociedade na implementação de uma nova ordem social. Então, o Partido Comunista traz essa tradição. Não é por menos que, no fim dos anos 40, anos 50, praticamente toda a intelectualidade brasileira de expressão militava de uma forma ou de outra no Partido Comunista. Então, o fato de ele estar hoje com essa preocupação que você mencionou não estranha a quem conhece a história do partido. Acho que a preocupação do Partido Comunista é muito interessante. Inclusive, superando limitações do passado, que é, como eu já falei anteriormente, muitas vezes ter associado a cultura, instrumentalizado a cultura como uma arma de propaganda apenas. Isso criou um certo problema. Então, o partido vai fazendo essas revisões críticas e avançando, e tendo, como teve na gestão passada do Ministério, quadros importantes e que foram decisivos nas definições da política cultural do governo Lula. E acredito que agora também, no sentido de que o partido não está só no Ministério, o partido está fazendo cultura por aí.
Ainda falando sobre quadros, você como coordenador do Departamento Estadual de Quadros do Paraná, o que significa os quadros para o partido? Qual a importância desses quadros? E aí você citou o Aldarantes, que estava lá no movimento cultural na década de 60, e ainda está aí agora à frente de uma luta que é pelo meio ambiente, desenvolvimento sustentável, com um grande papel de destaque na Rio Mais 20 e na Cúpula dos Povos. Como é que você percebe a importância dos quadros para o nosso partido?
Quadro é a alma do partido. Os quadros são, eu sempre dou um exemplo, corpo humano, quer dizer, é aquela ossatura sem a qual um corpo não se levanta, não se mantém em pé. Né? Os quadros em qualquer organização humana são aqueles que percebem melhor, mais amplamente, em maior profundidade, os objetivos gerais desta organização e os meios para chegar a eles. No caso do Partido Comunista, que se coloca uma missão histórica de enorme importância, que é participar da transformação da sociedade brasileira de capitalista em socialista, os quadros são aqueles que melhor incorporam este programa. São aqueles que, digamos assim, eu diria assim, a alma revolucionária do partido. Porque um partido grande, o PCdoB está se tornando um partido cada vez maior, é natural que vão se agregando a eles conjuntos de pessoas, nem todas com uma grande preparação. Quem é que segura esse pessoal, essa massa de filiados, de militantes, mantendo-os numa perspectiva estratégica de transformação? São os quadros, este grupo de pessoas com uma formação teórica e ideológica firme, com uma visão política, com iniciativa, com criatividade, né, que fazem com que o partido não engorde, não se torne obeso e fique vagando por aí, como a gente vê outros partidos, sem ter muito rumo. Então, fala-se muito hoje em caminho e rumo. Na minha visão, quem garante o rumo do partido, que é essencial, sem o qual caminho nenhum leva a nada, é a teoria que nos suporta, o marxismo-leninismo, e as pessoas que melhor a incorporam essa teoria e a aplicam, que são os quadros. E que vão, então, criar um processo em que, eu vejo isso, um processo em que os filiados vão se tornando militantes, os militantes vão se tornando quadros. E aí o partido vai avançando no seu, né, resolvendo as questões do momento, da melhor maneira possível, mas sempre tendo no horizonte um norte, que é a transição para o socialismo.
Ok, Manfredini, a Rádio Vermelha, ela agradece a sua participação, seus esclarecimentos e parabeniza pelo lançamento do livro. Eu não li ainda, só pelo que você me falou aí já deu curiosidade de ler e entender um pouquinho dessa história a partir dos seus olhos.
Beleza, são dois livros que dialogam entre si, embora um continue o outro. É Os Monstros de Minas, que foi lançado em 89 e relançado em 2008, que fala sobre o período também, uma coisa mais de fundo jornalístico, e o Memória da Neblina. Ambos estão na Anitta Garibaldi, pela internet, e também na Cultura, www.livariacultura.com.br. Feito compra hoje, recebe amanhã na porta de casa. E obrigado, Rádio Vermelha, por mais essa oportunidade. Sucesso a todos.
É isso aí. Fica o recado. Para os interessados em adquirir os livros do nosso autor e comunista Luiz Manfredini, basta entrar em contato com a livraria Anitta Garibaldi ou com a livraria Cultura. O Memória de Neblina é uma leitura que vale a pena ser vasculhada. A partir de um olhar literário, você poderá conhecer um pouco mais da sua história, da história do seu país. Bom, essa edição do Ideias e Debates fica por aqui, mas você pode continuar com a nossa programação. Rádio Vermelho, o espaço que mantém você bem informado.
Ideias e Debates. Um tema, duas pessoas, uma discussão.